SBS Radio.
Olá, Luciano. Olá, rapaziada da Austrália. A gente vai chegando aqui com este último boletim do ano. Um ano cuja, na minha opinião, a melhor notícia foi a eleição pela sexta vez de Marta, a menina Marta, que foi eleita a melhor jogadora de futebol do mundo pela FIFA. É um dado em que nenhum outro jogador, homem ou mulher, conseguiu até agora essa conquista. E a Marta, uma menina, uma moça, hoje já com seus quase 30 anos, que veio de Alagoas, conseguiu conquistar, joga muito com aquela perninha esquerda dela, e é uma das grandes esperanças do Brasil agora em 2019 para a disputa do Mundial Feminino. Além da Marta eleita melhor do mundo, nós tivemos a conquista do bicampeonato mundial de surf recentemente, agora lá no Havaí, pelo Gabriel Medina, outra conquista muito bacana. Né? Tivemos aqui dentro o Palmeiras conquistando o Campeonato Brasileiro, Deca campeão brasileiro, um time que tem um patrocinador muito forte e que já está contratando jogadores para a próxima temporada, a temporada de 2019. O Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil. Foi pela sexta vez, é o time que mais ganhou esse torneio, superou o Grêmio, que já era pentacampeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro agora é hexacampeão e vai brigar na Libertadores desse ano, junto com o Palmeiras e outras seis equipes, entre elas o Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa Sul-Americana. E curiosamente, no dia da final do último jogo, ele mudou de nome, o clube anunciou uma mudança de identidade visual. Mudou o escudo, mudou o nome, colocou um H no Atlético, depois do T ficou A-T-H-L-E-T-I-C-O, que é um nome original lá atrás, não tem nem a ver com numerologia ou qualquer coisa que o valha, mas deu certo pelo jeito, deu até sorte, né? E foram embora. Nos estaduais, a grande surpresa foi a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras vinha muito bem, time forte, como terminou o ano. No fim, o Corinthians em dois jogos venceu, sendo que no segundo jogo, sem o VAR, mas com a interferência do representante da Federação Paulista de Futebol, lá do lado de fora do campo, o juiz do jogo tinha marcado um pênalti para o Palmeiras, voltou atrás e anulou essa marcação por causa do recado que veio de fora do campo. O Palmeiras passou vergonha, tentou anular esse jogo em todas as instâncias e perdeu. E no fim, o Corinthians acabou sendo o campeão paulista. O ano de 2018 marca, a nível de América do Sul, aquela vergonha que foi a final da Copa Libertadores da América, inédita entre os dois times mais populares da Argentina, o River Plate e o Boca Juniors, que acabaram brigando pelo título sul-americano no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. Essa final, essa última partida, era para ter sido disputada no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. Mas na entrada do ônibus da delegação do Boca Juniors, bem perto do estádio, vários torcedores do River Plate atacaram, jogaram pedras, garrafas, fizeram um fuzuê, chegaram a machucar dois jogadores com cacos de vidro. E o jogo acabou sendo cancelado na Argentina e foi levado para a Espanha, que virou uma piada aqui, porque ao invés de ser Libertadores da América, acabou sendo jogado na Conquistadores da América, considerando que a América, que é espanhola, foi, na verdade, colonizada pelos espanhóis. O primeiro jogo tinha sido disputado no estádio do Boca Juniors, da Bombonera, que terminou empatado em 2-2. Depois, no jogo em Madrid, no tempo regulamentar, o jogo terminou em 1-1. Aí, na prorrogação, o River Plate ganhou por 3-1. Fez dois gols, se sagrou campeão da Libertadores, foi direto para o Mundial de Clubes, pegou o time da casa do Catar, o Al Ain, e foi eliminado, perdeu o Al Ain na cobrança de pênaltis, pagou o mico o time do River Plate, voltou para a América do Sul e vai esperar agora para jogar Libertadores outra vez. E nesse torneio mundial, quem ganhou foi o time do Real Madrid, que curiosamente não anda bem no campeonato. Começou no primeiro semestre ganhando a Copa, a Liga dos Campeões, naquela final contra o Liverpool. Depois perdeu o Cristiano Ronaldo, que foi jogar na Juventus da Itália, e daí para cá o time do Real Madrid tem altos e baixos, mas foi o suficiente para derrotar o Al Ain na final do Mundial de Clubes da FIFA, cada vez mais perdendo sua importância. Mas enfim, Real Madrid ganhou o título mundial e aí foi em frente. Falando em título mundial, a França foi campeã do mundo, vem mantendo uma hegemonia já de alguns anos, de 98 para cá, vira e mexe, você tem a França em final de Copa, está indo bem. E a França conquistou a Copa do Mundo disputada na Rússia, uma Copa muito legal, para quem foi, foi muito divertido. E a final entre França e Croácia acabou sendo vencida pelos franceses. Foi a Copa do Mundo em que o Video Assistant Referee, o VAR, foi instalado. Foi o torneio em que o Neymar saiu de lá com alvo de piadas na internet por causa do exagero das reações dele quando ele sofria falta. Rolava pelo chão, parecia que estava morrendo, mas não estava, né? Então o Neymar acabou tendo até esquecido, né? Acabou até perdendo aí o valor de todo o esforço que ele fez para jogar essa Copa do Mundo na Rússia. Porque o Neymar, ele teve uma fissura no metatarso direito, coisa de 4, 5 meses antes da Copa, ele operou, fez o tratamento diário, 3 vezes por dia no Brasil, depois 2 vezes por dia na preparação já para a Copa do Mundo com a seleção. O segundo zagueiro, Jeromel, que é do Grêmio, que estava com o grupo, ele me contou, o Neymar não saía da fisioterapia, o cara tentou realmente jogar na sua melhor condição, correu, se esforçou, mas essa coisa dele cair, rolar 200 metros, virou até desafio, Neymar Challenge, quer dizer, pegou muito mal e ele agora, com seu cabelo rastafari, vai ver se consegue recuperar essa sua, vamos dizer assim, o seu conceito de grande jogador, de um futuro melhor jogador do mundo, né, a partir agora, depois do início do ano 2019. A seleção brasileira, nesse ano 2018, jogou 15 vezes, ganhou 13, empatou uma partida e perdeu uma vez só. Mas que derrota! Foi contra a Bélgica, 2-1, nas quartas de final da Copa do Mundo da Rússia, então o Brasil não chegou sequer às semifinais da Copa do Mundo. Depois da Copa, o time do técnico Tite conseguiu 6 vitórias em 6 amistosos, fez uma média de 2 gols por jogo, não sofreu nenhum gol. Dos 12 gols marcados, metade deles, 6, foram de bola parada, e contra a seleção do Camarões, ele teve mais chances de gol do que contra o Uruguai. Ou seja, o Brasil ainda é um time que busca o ataque, mas não consegue chegar lá na frente e resolver a situação, né? Além disso, o Neymar ainda é a grande estrela e o time roda muito ao redor, em torno dele. Há uma discussão aqui no Brasil se deveria acabar essa dependência de Neymar ou não. A verdade é que vocês, a gente, desde que joga pelada, desde moleque, sabe que o melhor jogador do time, a gente toca a bola para ele mesmo, é assim mesmo. Mas pra você ter uma ideia, dos 12 gols que o Brasil marcou em 2018, foram 3 marcados pelo Neymar e ele deu ainda 6 assistências. Então, quer dizer, de 12 gols, 9 tiveram participação do Neymar. Se servir de consolo, nós conseguimos ganhar um novo centroavante, que é o Richarlison, que joga no Everton, foi formado lá no Fluminense, entrou na vaga do Neymar numa desses amistosos e foi muito bem. O técnico Tite está testando ele direto, porque o Brasil vai ter aí a Copa América e depois, daqui 4 anos, ou no caso daqui 3 anos, o Mundial no Catar. O Tite, vocês ouviram uma entrevista aqui mesmo na SBS, tem plena consciência de que é ganhar ou ganhar. Ele, como treinador, teve seu contrato renovado por mais 4 anos, mas sabe que se, por exemplo, não ganhar a Copa América, corre sério risco de ser demitido. A Copa América vai começar no Brasil, vai ser disputada aqui, começa no dia 14 de junho e a final será no dia 7 de julho. Se o Brasil chegar na final, vai jogar no Maracanã. É a única possibilidade do Brasil jogar no Maracanã é se decidir o título da Copa América. Falei da Marta lá atrás, um pouco antes do início da Copa América aqui no Brasil, no dia 14 de junho, no dia 7 de junho, nós teremos a abertura do Mundial, da Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser jogada na França. O Brasil está brigando para chegar lá. Boas chances, vamos ver como é que o Brasil vai se sair aí. Esse foi um ano em que o futebol brasileiro ganhou a presença do menino chamado Pedro, tem 19 anos, atacante do Fluminense, marcou 10 gols no Campeonato Brasileiro, só não fez mais porque sofreu um estiramento nos ligamentos do joelho, teve que passar por cirurgia, ainda está se recuperando, está começando a voltar a treinar, mas se ele não sentir nada, ele com 19 anos, o cara é uma grande promessa. Taça. Marquem o nome. Pedro ainda vai parar na seleção brasileira. E o outro jogador que já está atuando na seleção brasileira de base é o Rodrigo com Y, que a gente até brinca e chama de Rodrigo, mas é Rodrigo, atacante de 17 anos do Santos, já foi vendido para o Real Madrid por 193 milhões de reais. E esse menino fica no Brasil até completar a maioridade e daí fica à disposição do Real Madrid. O Real Madrid faz o que quiser, se quiser usar ou não, vai depender. Então é um ano em que no futebol nós ganhamos pelo menos duas grandes promessas. No skate também. Tem uma menina chamada Raíssa Leal, que tem apenas 10 aninhos. Esse ano ela foi vice-campeã de street skate no circuito brasileiro. Já faz parte da seleção brasileira de skate e é séria candidata a integrar a equipe que vai para a Olimpíada de Tóquio. Olha que interessante. E ela é muito novinha, Raíssa Leal, mas é um avião. Chequem na internet, nas mídias sociais, inclusive tem uma sequência, um vídeo em que ela anda pelas ruas vestida de fadinha. É muito legal. Raíssa com Y Leal, procurem. Vamos lembrar que é um ano que no finalzinho a gente teve alguma esperança aí de medalhas olímpicas nesses esportes novos. Além da Raíssa no skate, nós temos o próprio Gabriel Medina no surf. Mas mais do que isso, a natação está começando no revezamento masculino a mostrar a sua cara. Vai dar pra gente ver se na Olimpíada essa juventude nova, garotos de 20, 19 anos estão nadando, vão corresponder pelo menos no revezamento. O próximo teste, né, nesse período pré-olímpico, nesse ciclo olímpico, vai ser no dia 21, de 21 a 28 de julho de 2019, em Gwangju, na Coreia do Sul, quando nós teremos o Mundial de Natação de Piscina Longa. O nosso revezamento foi muito bem no Mundial disputado na China de piscina curta. Agora vamos ver como é que os caras vão se sair com piscina longa, né? Nota triste, esse ano nós perdemos dois personagens importantíssimos na história do esporte brasileiro. No início do ano de 2018, Bebeto de Freitas morreu. Ele estava atuando em Minas Gerais, na prefeitura de Minas Gerais, como secretário de esportes. Ele foi jogador nos anos 70, foi técnico de vôlei da seleção brasileira de vôlei. Como jogador, disputou a Olimpíada de 76 em Montreal. Já como treinador, ele montou a equipe que a gente chama da geração de prata. É a primeira seleção de vôlei masculina ou feminina do Brasil a ganhar uma medalha olímpica. Foi prata em Los Angeles em 84. E ele mudou a cara do vôlei brasileiro, adaptando uma série de jogadas criativas, aproveitando o fato de que a seleção brasileira não tinha jogadores altos, mas jogadores muito habilidosos, como o levantador William, Bernard, o próprio Bernardinho, a força do Montanaro. Era um time muito legal e todo ele comandado pelo Bebeto de Freitas, um torcedor fanático do Botafogo do Rio, foi presidente do Botafogo. Foi uma perda muito grande para o esporte brasileiro, assim como a morte, já em junho, da Maria Esther Bueno, aos 76 anos, a maior ganhadora do tênis brasileiro na história. Ela tem 7 troféus em Wimbledon, 19 títulos de Grand Slam. Até hoje ela é detentora da final mais rápida da história do aberto dos Estados Unidos. A final dela durou 19 minutinhos para ver. Ela pulverizou a adversária. É muito legal a carreira da Maria Esther Bueno, um senhor exemplo. Se ela não é a maior, é uma das maiores atletas da história do Brasil. E também veio a falecer em junho. Enfim, é isso. Com alegrias e tristezas, o esporte, o futebol, as outras modalidades brasileiras vão caminhando. Lembrando que ano que vem nós vamos ter no Catar, em setembro, o atletismo, o Mundial de Atletismo. Nós vamos ter no final de agosto, na China, o Mundial de Basquete. O Brasil está apanhando para arrumar sua vaguinha aí. Mas, enfim, é o que o Brasil vai fazer nesse ano de 2019. E no futebol vai estar cheio de novidades a partir do começo de janeiro. Eu daqui desejo a todo mundo um ótimo 2019, muita farra, cuidado com a preservação da natureza. Temos que olhar muito para isso. As temperaturas e os climas, e o clima está ficando cada vez mais drástico, cada vez mais radical, vamos dizer assim. Então era legal a gente ficar de olho nisso, muita consciência, mas um ano bacana com muito esporte para a gente ver. A gente volta semana que vem, hein? Já em 2019. De São Paulo, para a SBS, Luciano Borges.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.